Entre 2017 e 2018, diversas ações darão uma atenção especial à divulgação da matemática. Isso acontece porque o Brasil realizará o Bienio da Matemática, recebendo os eventos internacionais mais importantes na área: a Olimpíada Internacional de Matemática e o Congresso Internacional de Matemáticos. Será também uma oportunidade para discutir os problemas do ensino e a importância da divulgação nesse cenário, já que na área acadêmica o país se destaca mundialmente, mas nas avaliações do ensino básico o resultado é o oposto. Confira a reportagem de Carol Gama.
A matemática tende a não ser bem vista pela população em geral. São comuns expressões e comentários de rejeição ao assunto. Complexidade, abstração e dificuldade são alguns dos termos que acompanham a matemática há muito tempo. É possível transformar esse cenário? Como? Essa tem sido uma das preocupações da divulgação científica, da pesquisa e do ensino da matemática. A impopularidade da matemática na sociedade não é um fenômeno recente. Estudos apontam que muito desse desinteresse é decorrente da difícil relação da população com a disciplina escolar, em especial por conta dos baixos desempenhos em exames escolares, que acarretam sentimentos de fracasso e perda de autoestima pelos alunos. No relatório recente do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA de 2015, o Brasil está na posição 63 nos indicadores de letramento em matemática, em uma lista de 72 países e economias participantes. Essa análise da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, corresponde à capacidade do indivíduo de formular, aplicar e interpretar a matemática em diferentes contextos. Além disso, o letramento em matemática ajuda os indivíduos a reconhecer a importância da matemática no mundo e agir de maneira consciente ao ponderar e tomar decisões necessárias a todos os cidadãos construtivos, engajados e reflexivos. Há estudos, entretanto, que questionam o papel do PISA pela sua abrangência e por comparar países de economias tão distintas. Esse suposto distanciamento entre a matemática e a sociedade é reforçado pelos grandes meios, como os jornais diários. Na mídia, os temas sobre a área são menos frequentes, muitas vezes por opção dos editores. Aparentemente, os assuntos não despertariam interesse do público porque não apresentam utilidades imediatas, como os ligados à saúde, à medicina. Especialistas em jornalismo científico veem essa postura como um equívoco. Somos seres matemáticos e ela está em todas as culturas, pois processos de organização, de classificação, de contagem, de medição, de inferência, tudo isso é matemática. As colunas sobre ciência nos jornais de grande circulação são um retrato desse cenário, aponta Débora Rafael, professora do Instituto de Matemática e Estatística e uma das idealizadoras do Centro de Difusão e Ensino Matemateca, ambos da USP. A Matemateca, como é mais conhecida, foi criada em 2003 e produz objetos interativos que tratam de conceitos clássicos, modernos e de pesquisas atuais na área.
A divulgação de matemática no Brasil ainda é bastante incipiente. Tem muito pouca coisa desenvolvida nessa área. Inclusive, se a gente pensar dentro da divulgação científica em geral, a parte que a matemática ocupa é pequena quando não é inexistente. É um campo a ser desbravado, né? Então vamos olhar isso pelo lado bom. Tem muita coisa para ser feita e tem muitos caminhos a serem seguidos. E eu acho que é o povo que se interessar por isso agora que vai dar o tom da divulgação de matemática no Brasil. E eu acho que a gente poderia ser bastante original, criar coisas diferentes. O Brasil é um país muito grande, com muita diversidade. Então, ele traz muita riqueza para o assunto por causa dessa abrangência que a gente teria que ter. Então, dá para fazer divulgação de matemática de formas muito diferentes e usando instrumentos muito diferentes e para públicos muito diferentes.
Marcelo Viana, diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, comenta que a divulgação científica é interdisciplinar, com a participação de diferentes profissionais que não seja somente o cientista. O ato de divulgar não se resume ao conteúdo, porque há outras questões envolvidas, como as próprias estratégias de comunicação.
Eu participei da Assembleia da Associação Brasileira de Museus de Ciência e me parece que, em termos de divulgação científica, o Brasil tem esforços muito meritórios, mas que a matemática está subrepresentada nesses esforços e está subrepresentada também porque nós não temos, temos muito poucas pessoas que estejam vocacionadas, treinadas, preparadas, direcionadas para fazer a divulgação da matemática. É um segmento no qual eu acho que o país precisa trabalhar, precisa produzir, porque só os matemáticos sozinhos, não somos sequer treinados para isso, para fazer esse trabalho. E tem, como eu já disse, várias componentes, né, no trabalho da popularização que vão muito além de você saber o conteúdo.
Nos próximos 2 anos, o Brasil terá como foco essa ciência tão temida. O país será o palco do Bienio da Matemática, sob a organização do INPA, com diversas atividades de divulgação. Além disso, os 2 eventos mais importantes na área vão acontecer no Rio de Janeiro, a Olimpíada Internacional de Matemática e o Congresso Internacional de Matemáticos, pela primeira vez trazidos para o Hemisfério Sul. A proposta é que seja um período para colocar em evidência no país a matemática e as dificuldades para divulgar o tema. Será também um momento para destacar as pesquisas desenvolvidas pelos cientistas brasileiros, que são referência no mundo. No último Congresso Internacional de Matemática, em 2014, Arthur Ávila foi o primeiro brasileiro a receber a medalha Fields, considerado o Nobel da Matemática. Outro brasileiro, Marcelo Viana, recebeu o renomado prêmio científico francês Louis Dy, dado pela primeira vez à matemática e a um brasileiro.
Nós nos candidatamos para organizar 2 eventos. Foram iniciativas mais ou menos separadas, embora as duas envolvam o INPA. Primeiro foi o Congresso Internacional de Matemáticos, o ICM 2018, que é um evento muito tradicional, que vem sendo organizado desde o século XIX e nunca aconteceu no Hemisfério Sul. Então a gente decidiu apresentar uma candidatura para trazê-lo para o Brasil. Essa candidatura funciona parecido com candidatura de Copa do Mundo e de Olimpíada. Você faz com antecedência, submete ao organismo internacional encarregado, que no caso é a União Matemática Internacional, é avaliada a proposta, a viabilidade, todo tipo de questões, desde apoio das autoridades, o plano financeiro, etc. A Olimpíada foi um processo parecido com outro organismo que se chama International Mathematical Olympiad, IMO, mas também foi uma candidatura que a gente apresentou e venceu, entre outros países. Nunca aconteceu no Brasil antes.
O biênio leva o nome do matemático e político maranhense Joaquim Gomes de Souza, pioneiro nos estudos da matemática no Brasil. Carlos Nascimento, em sua dissertação pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, resgata a vida e obra de Gomes de Souza e pontua a importância dos estudos desenvolvidos em uma época que a educação não era prioridade na província. Em 1850, Gomes de Souza publicava artigos na revista carioca de grande circulação, Guanabara. Foi uma lei de 2016 que instituiu os anos 2017 e 2018 como Bienio da Matemática, homenageando Gomes de Souza.
Fiz a observação que entre os 2 eventos, entre julho de 2017, que é quando será a Olimpíada, e agosto de 2018, com o Congresso, vai um ano. Eu pensei em utilizar essa circunstância aí para nós termos uma dimensão de divulgação da ciência, de popularização da matemática também. Por quê? Porque isso estava nos nossos objetivos desde o início. Você faz um evento dessa envergadura e com esse, que dá esse trabalho e tem esse custo para ter algum proveito para o país. É proposta de que o Congresso proclamasse o período entre os 2 eventos como o ano da matemática no Brasil. E eles gostaram tanto da ideia que, no lugar de ser um ano, propuseram que fosse 2, para cobrir o ano 2017 e 2018 completo. É claro que nós aceitamos, mas também aumentou o nosso trabalho, né? Significa que a gente tem 2 anos durante os quais a gente tem que construir uma agenda de eventos, de iniciativas, além dos 2 grandes eventos internacionais que provocaram isso tudo, a gente tem que construir uma programação.
O Bienio tem início com o primeiro Festival da Matemática, a ser realizado entre os dias 27 e 30 de abril no Rio de Janeiro. Destinado à divulgação para o público em geral, o festival será composto também de propostas previamente escritas no site do evento.
O INPA é o Instituto Nacional de Matemática no Brasil. Ele tem uma missão de... É isso que a gente faz, é promover o desenvolvimento da matemática em todos os aspectos, desde a pesquisa, treinamento de mestres e doutores, até a nossa missão inclui uma terceira vertente, que é a disseminação do conhecimento. E essa terceira vertente a gente vem ampliando muito. Começou sendo publicação de livros, agora temos produção de materiais didáticos para a educação básica, temos a Olimpíada de Matemática, temos a treinamento de professores.
O biênio não se limita à capital carioca, vai abranger todo o país. O objetivo é que ações de divulgação sejam realizadas em outras cidades e estados. A proposta do biênio é também ser um espaço aberto para que a comunidade proponha ações. Para Débora Rafael é uma carta branca, inclusive para profissionais que não sejam matemáticos, mas que atuem nas áreas de educação, de divulgação e afins.
Seja você um professor de matemática de qualquer nível, um educador do ensino básico, pode ser um divulgador de ciência em geral, de matemática em particular, enfim, um pesquisador também, né? Seja qual for a sua ligação ou seu interesse com a matemática, propor atividades nessa hora é importante e bacana, né? Então vamos tentar fazer isso.
Débora Rafael também comentou conosco um pouco dos projetos em desenvolvimento em São Paulo.
A Matemateca, em particular, que é o projeto no qual eu trabalho, nós estamos pensando em fazer algumas atividades. A gente tem uma exposição que fica guardada, porque não tem um espaço disponível para ser exposta na USP, né? Então, sempre a primeira coisa que a gente pensa é, bom, vamos levar a exposição em algum lugar, vamos montar a exposição. Então, essa já é uma possibilidade. Agora, mais que isso, a gente está fazendo, no início, né, de uma parceria com o Centro de Pesquisa em Matemática Aplicada à Indústria. É um CEPID em São Carlos, que se chama SEMEAI, e com eles a gente está pensando em fazer uma parceria para promover um campeonato de jogos matemáticos, bastante inspirado num campeonato que existe em Portugal e que lá já está bastante estabelecido, acontece todos os anos e, bom, movimenta muita gente.
A importância de divulgar a matemática não é uma necessidade do século XXI. Ainda no século XVI, o matemático inglês Roberto Record escreveu em inglês livros sobre assuntos matemáticos, um feito pioneiro. Até então, livros da área eram escritos em grego ou latim. Os gabinetes de curiosidades dos séculos XVI e XVII também são outro exemplo. Esses espaços agrupavam objetos das mais diversas ordens, alguns com cunho matemático. Nesse período, áreas como astronomia, ciências da navegação, cartografia, artilharia e outras estavam aglutinadas em uma matemática pura ou mista. Já no século XX, há a famosa exposição do casal de arquitetos Imes, Matemática é o Mundo dos Números e Além, montada pela primeira vez em 1961, no então Museu de Ciência e Indústria na Califórnia. Hoje, há duas montagens diferentes da exposição, uma no Museu de Ciências de Boston e outra no New York Hall of Science, Nova York. Como disseram Débora e Marcelo, pesquisas e ações sobre a divulgação matemática ainda são escassas. É preciso debater o assunto, principalmente colocando a sociedade como atuante, engajada, detentora de conhecimentos e não como uma tábula rasa que precisa adquirir conhecimentos sobre uma dita ciência tão complexa. Tratar a matemática como algo difícil de ser compreendido pode reforçar o distanciamento e a rejeição da sociedade. Acesse no site do Oxigênio os links para mais informações.